Glórias a Deus. Nós, por mais um tempo ainda, estaremos pregando no Evangelho de Lucas. Hoje, Lucas capítulo 16. É mais uma série de parábolas neste capítulo. Eu quero compartilhar com vocês sobre fidelidade nestas outras parábolas do Senhor Jesus. Lucas 16, 1 ao 31. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel. Fidelidade é a observância de fé jurada, fé prometida e devida. Fidelidade é lealdade, é firmeza. Fidelidade é afeição dedicada e constante. Fidelidade é constante. Não é só quando convém, ou de vez em quando. E tem outras definições: é probidade escrupulosa, é honestidade, é exatidão. Tem muitas definições, de tão rica que é esta palavra. Fidelidade é um atributo inseparável do próprio Deus Todo-Poderoso. E Ele doa este atributo à nossa igreja, como fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22. Fidelidade como fruto do Espírito Santo de Deus. E nós só frutificamos fidelidade se damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para moldar esta virtude do nosso caráter. Fidelidade é uma virtude do caráter do crente, do filho da filha de Deus. Daniel 6, versículo 4, diz assim: Então os presidentes e os sátrapas, que eram os governadores da província, homens poderosos, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa, porque ele era fiel. A fidelidade é algo poderoso na nossa vida. A fidelidade de Deus é poderosa na nossa vida, na vida da igreja. E Jesus, num primeiro momento aqui, através dessas parábolas, ele ensina a respeito da fidelidade no uso do dinheiro. Capítulo 16, versículos 1 a 13. Diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor, ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cadros de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, fidelidade no uso do dinheiro. Nós vemos aqui que Jesus não aprova a fraude do mordomo infiel, mas o que acontece? Ele elogia a sua habilidade, a sua prudência. Diz que ele agiu atiladamente, cuidadosamente, calculadamente. Ele planejou dia e noite para obter sucesso naquilo. Ele queria arrumar um escape para não vir a mendigar. Ele queria ter uma oportunidade com alguém depois. Ele se houvera atiladamente. Ele foi esmerado, foi esperto, foi perspicaz. E Jesus diz: os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Terrível isto, né? Sabe por quê? Porque os filhos do mundo, como aquele infiel, eles dia e noite pensam na infidelidade. Eles se preparam, se esmeram nisso. Os filhos da luz deveriam ser mais do que isso, dia e noite estarem se habilitando na fidelidade a Deus, mas se descuidam, não se esmeram tanto. É disso que Jesus está falando. Olha a habilidade deste filho das trevas, versículos 2 a 7. Quando o Senhor o questionou, chamou ele para prestar contas da sua administração, disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu Senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei. Eu sei o que farei. Vejo bem a astúcia, a esperteza. Quando que nós temos planejado assim? Eu sei o que farei. Como filho, como filha de Deus, para agradar a Deus, para ser fiel a Deus. Habilidade na infidelidade. Jesus está dizendo que também deve haver habilidade para a fidelidade. No versículo 9, Jesus mostra que o uso do dinheiro é um teste para medir o nosso relacionamento com Deus. Versículos 10 a 12, ele testa a nossa aptidão para recebermos a verdadeira riqueza do céu. Ele vê como usamos os bens materiais que ele nos dá. Ele diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Jesus falando de riqueza para aplicar no nosso coração a questão da verdadeira riqueza, da fidelidade. Se nós não aprendemos a ser fiéis no tocante aos bens materiais, no dia a dia, como vamos ser fiéis nas coisas espirituais? Deus testa a nossa aptidão para recebermos a verdadeira riqueza, assim como ele testou daquele administrador. No versículo 13, nós vemos que a atitude de uma pessoa quanto ao uso do dinheiro revela obediência ou rebelião contra Deus. A forma que usamos o nosso dinheiro revela obediência a Deus ou desobediência a Deus. E ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós precisamos aprender a servir somente a Deus. Riquezas são consequências de servirmos a Deus. O homem não foi feito para o dinheiro, podemos assim dizer, mas o dinheiro foi feito para o homem. E tem pessoas que dedicam a sua vida, todo o seu ser, toda a sua existência somente para o dinheiro. E então Jesus está dizendo que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Devemos servir a Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33. E as demais coisas, ele acrescenta. Nós precisamos ser fiéis e Deus derrama da sua fidelidade. Fidelidade no uso do dinheiro. Jesus fala claramente aqui através dessa parábola. Fidelidade é algo muito forte em todos os relacionamentos, seja entre humanos ou de humanos com o Deus Criador. Fidelidade à palavra de Deus, nós vemos nos versículos 14 a 17. Diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Riam, zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todos os homens se esforçam por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E o 18: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Fidelidade à palavra de Deus. Jesus está falando exatamente disto. E 1 Timóteo 4,9 diz assim: fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O nosso Deus é Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E o apóstolo Paulo fala isso ao seu discípulo Timóteo, desta luta, deste esforço. Labutamos e nos esforçamos sobremodo na busca de uma esperança no Deus vivo, que salva aqueles que são fiéis. No versículo 14, nós vemos que os fariseus zombavam de Jesus. Eles zombavam porque eles justificavam que suas riquezas eram consequência de suas boas obras. Por isso, eles se achavam do direito de estarem zombando do Senhor Jesus. E no versículo 15, vemos a resposta que Jesus dá. Mas Jesus lhe diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Obras justificadas por homens são detestáveis diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Deus, ele sabe o que é zombaria, o que é bajulação, o que é enganação. Ele vê o coração. Os fariseus buscavam a sua justificação só na lei. Mas veio João Batista anunciando arrependimento e fé para ingresso no reino de Deus. E desde esse tempo, todo homem deve se esforçar para entrar no reino de Deus. Versículo 16, falando da lei e os profetas. E nós vemos daí no versículo 17 e 18, Jesus aplicando um poder, uma autoridade toda especial à palavra de Deus. Jesus, ele está dizendo que não colocou a lei de lado, mas elevou a lei a um nível muito especial. E ele anuncia a questão do adultério. As pessoas pensam ali: mas o que, que tem a ver adultério com esta palavra que ele está dando? Ele fala do adultério porque o Velho Testamento fala de adultério, e ele confirma o pecado do adultério também no tempo da graça, no Novo Testamento. adultério continua sendo pecado. Por isso que ele fala assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, Deus falando de uma forma poderosa sobre a fidelidade à sua palavra. A palavra de Deus é fiel. Deus é fiel e Ele exige que sejamos fiéis à sua palavra. Tanto que Jesus veio e cumpriu toda a lei por causa desta fidelidade da palavra de Deus. Um terceiro ponto fala aqui para nós da fidelidade de Deus. Versículos 19 a 31. A fidelidade de Deus se revela nesta parábola aqui, intitulada O Rico e o Mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus, falando aqui da fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel e exige fidelidade. No versículo 13, lido antes, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Fidelidade é uma virtude do caráter de Cristo. É uma virtude do Deus Todo-Poderoso. O pobre, mesmo naquela situação lastimável, desejando alimentar-se das migalhas, nós vemos que ele permaneceu até o fim. Seria uma provação, talvez, terrível, tipo a de Jó, mas vemos que ele permaneceu fiel a Deus. E ele experimentou a fidelidade de Deus. O pobre optou ser fiel até o fim. E a palavra diz que ele foi conduzido por anjos à presença de Deus. Que coisa linda! Inclusive, nós podemos compreender como será quando morrermos. Anjos de Deus nos conduzirão à presença de Deus. Também, da mesma forma, terrível vai ser para quem é condenado. Será conduzido ao castigo eterno. E vocês viram o desespero do rico? Ele tentou negociar de tudo que é jeito. Ele argumentou de todas as maneiras, querendo arrumar uma solução para que os demais irmãos não se perdessem. Mas ficou bem claro: está posto um grande abismo. Ninguém vai daqui para lá e ninguém vem de lá para cá. A solução é a palavra de Deus. Se derem ouvidos, se obedecerem à palavra de Deus, não irão para o inferno. Nós precisamos compreender esta fidelidade de Deus. Deus é fiel e justo. Se ele não fosse fiel e justo, ele entraria na conversa do rico que estava no inferno. Ou quem sabe teria até dado uma oportunidade para o rico pegar um lugarzinho melhor. Mas não. Deus é fiel e justo. Não tem negociação com ele. É fiel ou não é? É obediente ou não é? É ovelha ou é cabrito? É filho ou é desconhecido? Deus, ele é tremendo no seu princípio de fidelidade. A palavra de Deus é tremenda, porque ela retrata fielmente a fidelidade de Deus. Porque a palavra, a Bíblia, é o próprio Deus falando para nós. Então a palavra que nós conhecemos, a Bíblia, é fiel. E a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Quando nós permitimos que a palavra de Deus norteie a nossa vida, seremos sempre bem-sucedidos. Nunca tentaremos negociar com Deus, como foi o caso do rico no inferno. Salmo 145:13 diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Deus é tremendamente fiel. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Não tem meio termo com Deus. O nosso Deus é totalizante. Jesus é totalizante. Não existe coisas parciais. Não existe parcialidade. Ou é ou não é. Nós vemos uma radicalidade. E as coisas de Deus são radicais. Céu ou inferno? Não tem um meio termo. Não existe artifício. Deus é fiel. E ele adestra a cada um de nós para sermos fiéis se nós permitirmos. Porque a fidelidade é uma virtude do caráter de Cristo. É um atributo do próprio Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos a habilidade suficiente para sermos fiéis, para vivermos com fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, vamos estar revendo todas as virtudes do caráter de Cristo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É a lei máxima, a lei do amor. A lei do amor está acima de tudo e de todos. Tanto que Deus disse, para amar ao Senhor acima de tudo e de todos, e ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos compreender e dar liberdade para que frutifique a fidelidade em nós. Dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que frutifique a fidelidade. Fidelidade é uma coisa tremenda. Muda muita coisa na nossa vida. Muda a nossa conduta diária. Como parte de uma família, cada um no seu lar. Muda a nossa vida diária como parte de uma família, a família de Deus, a igreja. Muda diariamente as nossas atividades profissionais, estudantis, muda tudo quando vivemos a fidelidade como virtude do caráter de Cristo, como atributo de Deus em nós. Irmãos, a fidelidade nasce no berço do amor e cresce no único caminho, no caminho da obediência. Gravem bem isso. A fidelidade nasce no berço do amor e cresce no caminho da obediência. Isto é para todos nós. E Jesus veio trazer o exemplo como homem para nós, para aprendermos a ser fiéis. Sendo fiéis, nós experimentamos todas as bênçãos da fidelidade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, de todos aqueles que recebem o seu Filho Jesus como Salvador e Redentor. Jeremias 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glórias a Deus por isso. Deus exige fidelidade no uso do dinheiro. Deus exige fidelidade à sua palavra. Sabem por que ele é tão exigente? Porque Deus é fiel. Ele é fiel e ele exige. E ele não exige para torturar a sua igreja. Ele exige para a felicidade da sua igreja, para o sucesso da sua igreja, para a vitória da sua igreja, para a alegria da sua igreja. Glórias a Deus por isso. Sejamos fiéis, porque o nosso Deus Todo-Poderoso é fiel e justo. Glórias a Deus.